E vamos à nossa entrevista, na nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado. Encerra hoje com o candidato do MDB, João Arruda, que está comigo aqui na linha, no telefone. Candidato, bom dia.
Bom dia, Gilson. Prazer muito grande estar com você, com todos os seus ouvintes aqui de Maringá.
Candidato, o senhor se coloca aí como uma oposição ao atual governo do Estado, ligado a um partido, o MDB, que é, né, por consequência, o partido do presidente da República, mas que tem também lideranças locais que se colocam contra o governo. Como é que o senhor vê a sua candidatura, como é que o senhor analisa a sua candidatura numa conjuntura como o país está vivendo, e o que, que levou o senhor a se candidatar?
Gilson, eu não me coloco como candidato de oposição. Eu não fui secretário do Richa nos últimos anos, eu não fui vice do Richa, eu não tinha nenhuma relação com esse governo que quebrou o Paraná, tanto do ponto de vista da imagem do Estado, do ponto de vista ético, moral, quanto financeiro. Nós estamos vivendo uma realidade muito dura aqui no Estado, diferente do resto do Brasil, inclusive, que passa por dificuldades. A crise nacional afetou o Paraná, mas ela foi potencializada pela crise que se instalou aqui por conta da má gestão do Richa e dos seus secretários de desenvolvimento urbano, Ratinho Júnior. A nível nacional, o Ratinho é do PSD, é muito ligado ao Gilberto Kassab, que é ministro do Temer. Eu não fui ministro do Temer, eu não quis ser. Ele foi secretário do Beto Richa. A vice é casada com o ex-ministro Ricardo Barros, ministro do Temer. Eu tive uma posição independente no Congresso Nacional. Algumas vezes votei com o governo e outras vezes votei contra. E ninguém pode falar que eu sou situação a nível nacional. Eu sou do MDB, sim. A minha história diz isso e assumo o que sou. Não preciso me esconder durante o processo eleitoral. Não me escondo atrás de atrizes e atores na televisão que coloco para agredir os outros candidatos. E também não me escondo da minha história. E tenho propostas claras. Com transparência, nós vamos governar o Estado e fazer pelas pessoas que mais precisam. Vou baixar o preço da água, da luz, do ICMS, do botijão de gás, e vou fazer uma revolução na geração de emprego do nosso Estado.
Queria pegar um dos pontos que o senhor falou sobre geração de emprego. Nós tivemos na indústria, no país todo, no Paraná, que tem um parque industrial razoável, uma redução do potencial produtivo, nós tivemos demissões. Como recuperar a indústria no Estado, como incentivar a produção industrial e gerar empregos?
Primeiro, eu gostaria de dizer que estou em Maringá, que é uma cidade que é motivo de orgulho para todos nós, uma cidade desenvolvida, que teve grande planejamento urbano e evoluiu muito, oferece muita qualidade de vida para o povo que mora aqui. Nós temos aqui o agronegócio, que é uma referência para nós queremos ouvir o setor que quer arrecadar, que quer ter uma previsão aí de faturamento em alguns anos de 100 bilhões de reais, é maior do que o orçamento do Estado. É preciso, sim, tomar medidas para ajudar as médias e grandes empresas também. Por outro lado, é preciso incentivar o que está dando certo. As micro e pequenas empresas do Paraná geraram, no ano passado, mais de 30 mil empregos, vagas de empregos, aqui no Paraná. Nós só tivemos um saldo positivo, graças às pequenas empresas. As médias e grandes perderam 20 mil empregos e o saldo foi positivo de 10 mil empregos. É preciso incentivar, e eu farei isso através de uma política de incentivo tributária para as pequenas empresas. Eu fui relator do Simples Nacional, tenho experiência. Nós vamos aplicar novamente os redutores em todas as faixas para que as empresas possam crescer sem medo. Por outro lado, é preciso também acabar, e eu vou por fim, fui o único candidato que se comprometeu com o fim da substituição tributária. Esse imposto abusivo, adiantado, que o STF já declarou inconstitucional. Os governos daqui para frente não podem mais colocar na sua previsão de arrecadação a substituição, que vem da substituição tributária. Santa Catarina já acabou com esse imposto. E nós não podemos perder empresas para o nosso estado vizinho. Mas é preciso dar muita atenção. Nós precisamos de um programa que aplique uma política de incentivo para garantir que essas médias e grandes indústrias também tenham uma situação diferenciada, sobretudo em regiões específicas, onde características regionais fazem com que elas tenham um potencial maior. É possível de se enxergar que em algumas regiões, alguns setores tem mais presença, mais força, e é preciso incentivar para que eles possam gerar mais empregos também e fortalecer essas regiões. É preciso pensar no desenvolvimento regional.
Candidato, todo mundo fala em contas públicas, em reduzir gastos do Estado. Existe no país uma série de unidades da Federação de Estados vivendo uma situação crítica. O Paraná, segundo o Datafolha, não estaria nessa lista. Como é que a gente pode fazer com que o Estado possa investir e, ao mesmo tempo, como o senhor mesmo colocou, reduzir impostos, facilitar a vida do empresário?
O Paraná não está nessa lista hoje, porque eles tomaram o dinheiro do Fundo de Previdência. Nós tínhamos superávit de 8 bilhões em 2014, em 2015, depois que surraram os professores na frente da Assembleia Legislativa do Paraná e confiscaram o dinheiro da Previdência mensalmente, se retira 140 bilhões, uma hora esse dinheiro vai acabar, Gilson. E daí nós vamos virar um Rio Grande do Sul, um Rio de Janeiro, porque não vai ter dinheiro para pagar a folha de pagamento. É preciso salvar o Paraná, sim, reduzir excessos, reduzir privilégios, reduzir abusos que existem na administração pública e ter uma gestão eficiente, que se aplique corretamente o dinheiro público para que a gente possa ter um retorno rápido em relação, inclusive, à arrecadação. Eu aprendi em Brasília como relator do Simples Nacional, me especializei em finanças naquele momento, estudei o direito tributário com especialistas, com representantes do Tribunal de Contas, da União, dos tribunais de todo o Brasil, e aprendi que quando todos pagam menos, o governo arrecada mais.
Candidato, tem um ouvinte nosso, é o Wagner Lucena. Ele pergunta para o senhor o seguinte, ó. Se o senhor for eleito governador, o que o senhor vai fazer em relação à cobrança do IPVA? O governo atual, mesmo com a proibição de reter veículos, deu ordem aos órgãos de fiscalização a reter veículos com débitos do IPVA, na contramão de uma decisão do STF. O senhor acha válido contrariar a justiça com a prerrogativa de equilibrar as contas públicas? O que o senhor vai fazer em relação ao IPVA?
Acho sim. Eu quero reduzir o valor do IPVA no Paraná. É uma discussão bastante complexa e eu quero fazer isso com bastante responsabilidade. A minha equipe já está tratando deste tema neste momento, mas hoje grande parte da arrecadação do IPVA vai para os municípios, quase a metade da arrecadação, ou talvez um pouco mais da metade do que se arrecada através do imposto do IPVA. Então, nós queremos abrir mão daquilo que entra no caixa do governo, encontrar outras alternativas para que a gente possa suprir essa renúncia de outra maneira. Mas é impraticável hoje os valores que são cobrados do IPVA, é impraticável hoje os valores, são impraticáveis hoje os valores que são cobrados de luz, de energia, de água e de impostos abusivos. Veja aqui em Maringá, ICMS do combustível, do querosene, o ICMS que se cobra do valor do combustível do avião, do querosene, que causa um prejuízo enorme, porque nós perdemos aqui voos comerciais, perdemos a TAM, que tinha um voo para cá. Então, isso atrapalha muito o desenvolvimento do Estado. E esse arrocho fiscal acontece em todas as áreas, principalmente com as pequenas empresas do Paraná.
Agora, temos algumas demandas na região, como o senhor mesmo falou, sobre rodovias. Nós temos a PR-323, processo de duplicação que tem se arrastado, uma necessidade imensa da população, chamada até de rodovia da morte. Tem duplicação Maringá-Astorga, que é outra reivindicação também muito antiga. Como é que o senhor vai fazer para criar uma malha rodoviária no Estado eficiente, de qualidade? A questão do pedágio, como é que ela entra nessa discussão, já que o seu partido, o senhor e principalmente alguns membros do seu partido, sempre questionaram muito isso?
Verdade. Essa situação é muito complexa e eu vou fazer isso com muita responsabilidade nos próximos anos. Os contratos acabam em 2021. Nesse período é preciso encontrar, construir diretrizes para que tenhamos uma política clara para apresentar em 2021 através de uma nova licitação. As empresas precisam cumprir as suas obrigações e deveres junto aos paranaenses. Não fizeram isso nos últimos anos. É preciso de um órgão de controle que não seja apenas composto por pessoas ligadas ao governador, cargos comissionados. É preciso envolver a fiscalização do Ministério Público, do Judiciário, também nestas questões do pedágio e do cumprimento dos contratos de empresas. Mais do que isso, nós não vamos fazer nenhuma demagogia na véspera da eleição anunciando grandes obras. Os investimentos que são necessários, nós queremos fazer. É preciso entender se existe dinheiro em caixa, buscar dinheiro junto ao governo federal. Eu fui coordenador da bancada do Paraná, tive apoio dos 33 parlamentares, fizemos um bom trabalho e grandes parcerias. Isso pode ser aprimorado. A 323 nós precisamos debater também, até porque é preciso investigar. Dinheiro que foi roubado através de uma parceria obscura entre o poder público, membros do poder público e a iniciativa privada. Nós vamos fazer o melhor para o Paraná, mas eu não vou roubar e não vou deixar roubar.
Educação, a gente tem no Paraná uma deficiência na educação, apesar do Estado não ser, né, o pior Estado do país em relação à educação, tem situações bem piores, mas como fazer uma educação pública estadual eficiente, que prepare o aluno no ensino médio ou para uma carreira profissional, ingresso no mercado de trabalho, chamado ensino técnico, também qualifique ele para o ensino superior, como que a educação pode fazer diferença literalmente no Estado?
Gilson, é preciso buscar um modelo que priorize a capacitação, a qualificação do professor, que o PDE volte a ser a espinha dorsal do desenvolvimento educacional do Estado, investir em infraestrutura nas escolas, progressivamente no ensino integral, começar por algumas regiões do Estado. E agora é preciso consertar. A minha vice é uma professora da rede pública de ensino, Eliana Cortes. A boa relação com os professores, com os servidores, precisa prevalecer para que a gente faça investimentos importantes na qualidade do ensino, material didático público, digital, produzido pelos professores, como já tivemos no passado. Mas sem a roubalheira da Quadro Negro, desvios e escândalos de corrupção que aconteceram, dinheiro de crianças e de educadores. Hoje o IDEB demonstra que nós perdemos muito na qualidade do ensino. Resultado da corrupção e resultado também da má gestão, da má relação que existiu com os professores. Nós estávamos em quinto lugar na qualidade do ensino, isso na verdade são dados do IDEB, e fomos para oitavo lugar. Perdemos para o Ceará e para Santa Catarina. No meu governo, a educação vai voltar a ser referência no Brasil.
Uma outra questão que eu queria comentar com o senhor é a agricultura. O Paraná é um estado cujo agronegócio tem sustentado o PIB do estado, no país também tem sustentado o PIB, só que o nosso agronegócio, ele tem algumas peculiaridades. Pequena e média propriedade, a região aqui de Maringá, inclusive, com uma prosperidade tecnológica significativa. Mas isso não é um padrão para o estado do Paraná. Como melhorar, incentivar quem já está bem na agricultura e como recuperar regiões onde a agricultura é precária e tem dificuldade de se desenvolver?
Nós temos que aprender e ouvir quem está bem. O setor do agronegócio, que terá um faturamento muito grande nos próximos anos, tem uma previsão, nós queremos ainda melhorar essa possibilidade de faturamento e que eles nos ajudem a gerar mais empregos. É preciso reduzir o custo de produção, investimento em infraestrutura, o debate sobre o pedágio, Porto de Paranaguá, rodovias, ferrovias, aeroportos, tudo isso a gente precisa debater com o agronegócio. Por outro lado, 70% de quem produz do Paraná são pequenas propriedades, pequenos produtores. Em regiões onde os pequenos produtores predominam a agricultura, o setor agrícola, é preciso criar uma política de subvenção do governo, exemplo que tínhamos no passado com os tratores, do programa Trator Solidário, ampliar essa possibilidade para que os pequenos possam comprar outros implementos, equipamentos agrícolas, através de parcerias com os bancos, mas o governo do Paraná como avalista desse programa.
Candidato, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN.
Eu é que agradeço a oportunidade, Gilson, a Rádio CBN, por esse espaço maravilhoso. Aliás, você oferece isso para todos os candidatos, diferente da concessão de TV e rádio do meu concorrente, que acham que eles são donos do veículo de comunicação, que é público, é uma concessão pública. Imaginem o que essa turma vai fazer com o governo do Paraná. Um forte abraço a todos e obrigado.
Nós conversamos com o candidato do MDB ao governo do estado, João Arruda, e encerramos assim a nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. Começou na semana passada e também ao longo desta semana. Você pode acessar todas essas entrevistas no nosso site, cbnmaringá.com.br, clica lá na editoria Eleições e você vai ter todos os candidatos que você pode ouvir, as propostas que eles fizeram, que eles falaram aqui nas entrevistas que nós fizemos na CBN.